Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A reforma da Previdência é uma proposta do governo federal que visa a introdução de novas regras de usufruto do direito da proteção social dos cidadãos contra riscos econômicos. Prevê mudanças na idade mínima, na aposentadoria rural, no sistema que atende aos serviços públicos, o que tem causado polêmicas em diversos setores. Para falar mais sobre esse tema, o Rádio Opinião de hoje recebe o economista Éden Júnior, mestre em desenvolvimento socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes do Rádio Opinião.
Bem, para a gente iniciar logo direto, existe déficit ou não na Previdência?
Os números mostram que existe. Esse déficit ele é de grande monta e crescente. Uhum. O problema é esse, é crescente. Claro que ele existe, esse déficit, né? Tem algumas correntes que dizem que não e tal, mas ele existe. Esse déficit é calculado por servidores públicos, uhum, concursados, então não tem por que eles alterar esse número, porque esse número, inclusive, seria contra o interesse deles, né? Estão calculados por servidores da Secretaria do Tesouro Nacional e servidores do INSS. Então, não há essa possibilidade de não haver déficit na minha visão, pelo menos, uhum, né?
Mas, na explanação de determinadas pessoas, a maioria delas, né? Enfim, tem professores que defendem, claro, que não existe esse déficit, enfim, e explicam isso através de cálculos que apontam que uma parte desse dinheiro da Previdência ele é utilizado pelo próprio governo federal, enfim, ele é direcionado para outras áreas, enfim, o que acaba sendo não levado em conta para justamente esse cálculo que aponta que há déficit.
Há várias teorias.
Como é que é essa análise?
Há várias teorias, algumas argumentações que dizem que não há esse déficit. Argumentações a quais eu não me filio. Mas há, por exemplo, a questão da DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Uhum. Há uma tese de que, como é uma parte dos recursos do orçamento que são usados livremente pelo governo, então se argumenta que parte dos recursos da Previdência são destinados a outras finalidades. Existe esse tipo de argumentação.
Mas é real isso?
Não, na minha visão, não. Porque eu já li alguns textos, alguns trabalhos que dizem que não. Ele sai por um lado, mas retorna por outro. Então, é uma questão de concepção. Na minha, não existe isso. Há outras argumentações que dizem que uma parte dos recursos da Previdência são utilizados para assistência social, esse tipo de coisa. Também eu não me filio a esse tipo de interpretação.
Certo. Bem, outra argumentação também que vai de encontro a essa visão de que há esse déficit é a questão da cobrança de dívidas aí trilionárias, né? Enfim, cifras aí estratosféricas de grandes corporações, bancos, enfim, que o governo federal, em alguns casos, até perdoa. Né? Esse não seria um primeiro caminho? Por que não, ao invés de fazer logo de um primeiro esforço, fazer toda essa reestruturação, ao invés disso, fazer logo essa cobrança? Por que não cobrar primeiro para, enfim, tentar equilibrar e depois, posteriormente, chegar, caso não tenha alcançado e saído desse déficit, chegar a essa outra questão que parece, né, ser mais radical da Previdência ser totalmente reformada?
Olha, eu concordo plenamente com isso. Se você tem um estoque de dívida muito grande, uhum, até por questões de exemplo, você sinalizar uma seriedade na coisa seria mais produtivo que você realizasse primeiro a cobrança desse montante de dívida, de estoque de dívida que realmente ele há. Saiu há uma ou duas semanas atrás um estudo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, por exemplo, listou todas as, não sei quantas, 100 ou 500 maiores empresas devedoras do INSS. Mas aí há um problema, aí vem um problema. Qual? Por exemplo, as 5 maiores devedoras do INSS são empresas que não existem mais, tipo VASP, Varig e uma outra estatal que eu não recordo o nome agora. Então, como é que você vai cobrar desse tipo de empresa? Uhum. Tudo bem, isso é um óbice, é um obstáculo para essa cobrança, mas mesmo assim poderia haver a cobrança dessas outras tantas que estão devendo. Tudo bem, só estou relatando para ter um cenário. Sim. E também, mesmo esse estoque de dívida, você cobrando ele, no mundo ideal você conseguindo esgotar ele, ele não sustenta o déficit da Previdência por 2, 3, 4 anos. Não existe isso. Ele é muito menor a longo prazo do que os déficits constantes da Previdência. Entendeu? Agora, claro, como exemplo, como exercício de transparência, deveria ser tentado firmemente cobrar essa dívida dessas grandes empresas. Sem dúvida nenhuma.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o economista Éden Júnior. Ele é mestre em desenvolvimento socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão e ele fala sobre a reforma da Previdência. Bem, a reforma ela já sofreu aí algumas alterações. Ela não está com o texto original, digamos, já teve algumas alterações, algumas, enfim, vistas, né, de uma forma um pouco menos negativa e que aparentemente vai ser aprovada. Esse processo vai acontecer, que ele é para um processo de 20 anos, não é isso? Como ele vai acontecer na prática e, enfim, ele sendo aprovado, ele começa a valer a partir de 2018, é isso?
É quase que imediato você fez. Na realidade, isso é um processo de negociação, é disputa de recursos de poder. Grupos que querem perder menos ou ganhar mais, entendeu? A minha visão é essa. Foi uma emenda constitucional que foi lançada pelo governo. Claro que ela teve exigências mais rigorosas, como qualquer processo de negociação. Você pede 100 para conseguir 50. Isso, na minha visão, é extremamente claro isso. Então, o governo, por exemplo, lançou a proposta original com a idade mínima de 65 anos para homem e para mulher. Hoje, que vai ser votado, está previsto nos próximos dias ser votado na comissão para depois ir para o plenário da Câmara, já foi diminuída essa idade mínima, por exemplo. Ela ficou em 65 para os homens, trabalhadores urbanos, e 62 para as mulheres. Havia igualdade também de exigência de idade mínima para os trabalhadores do setor rural. Hoje já está diminuído, é 60 para os homens e 57 para as mulheres. Havia também, por exemplo, a exigência para se conseguir a paridade, o valor pleno da aposentadoria seria de 49 anos, que é uma coisa totalmente irreal, né? Hoje já está em 40. Então, isso é um processo de negociação. O governo lançou a mais, com certeza, não foi loucura. E no processo de negociação, que está na comissão, vai para o plenário da Câmara, 2 turnos de votação, 3/5 dos votos, realmente uma votação muito difícil você alcançar, e depois vai 2 vezes para o Senado também. Então, a gente ainda vai assistir várias alterações. O governo disse que não, já cedeu o máximo, mas isso é um processo de negociação total, normal. Mas aí a gente tem que ver, né, que existe um déficit, por exemplo, do INSS, da Previdência do setor privado, que em 2015 foi em torno de 90 bilhões de reais, em 2016 foi em torno de 150 bilhões de reais e está previsto para 2017 algo como em torno de 180 bilhões de reais. Então, é uma coisa assim, que em algum momento a gente vai ter que resolver isso, porque não vai haver recurso para cobrir esse tipo de déficit. Aí a gente vai saber de onde que vai tirar, se a gente tira servidor público, se a gente ameniza para determinadas categorias de policial, de professores, até se chegar a um consenso mínimo, né? Agora que tem que ser feita, tanto é que não é uma proposta desse governo. O governo anterior, de Dilma, tinha a proposta pronta. Saiu uma entrevista com o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Manuel Pires, ele confirmando, não, essa reforma tem que ser feita. Então, não é uma questão meramente ideológica. O Lula fez reforma do setor, da Previdência do setor público. Então, é uma questão que não dá para fugir dela.
Uma das grandes críticas é que esse processo está acontecendo de uma forma assodada. Enfim, deveria ter um processo mais rigoroso, enfim, escutando a sociedade, os envolvidos aí dos trabalhadores, enfim. não está sendo atropelado, assim, atropelando, melhor dizendo?
Olha, claro que um processo desse que você mexe com o direito, expectativa de direito de aposentadorias, o ideal é que se fosse feito de uma forma mais tranquila, ou pelo menos mais demorada e detalhada. Mas pelas circunstâncias políticas e econômicas que o país vive, é difícil você exigir num momento desse essa tranquilidade maior nesse debate, nesse debate, que seria o ideal, viu, Adalberto? É porque nós, como eu relatei, nós temos esses déficits sucessivos e estamos vivendo a crise econômica, a maior crise econômica da história do país. Então, essa solução ela tem que vir de algum local. E principalmente do governo. Porque os déficits públicos sucessivos, não só da Previdência, mas do governo como todo, dos governos como um todo, são tidos como principais causadores dessa crise que a gente está vivendo hoje em dia. Então, a solução primeira só virá dessa redução desses déficits.
Os maiores críticos, né, o pessoal da esquerda, extrema esquerda, enfim, eles sempre direcionam a coisa para uma explicação lógica, né? Nessa visão de que isso está acontecendo para beneficiar o capital especulativo, né? Enfim, coisas dessa natureza. Tu concorda com isso?
Não, não concordo, porque a previdência pública no Brasil, em nenhum momento, ela é questionada a permanência dela. Por exemplo, não é um modelo como foi feito no Chile, em que a previdência pública ela foi praticamente dizimada. É um outro sistema de fundo de aposentadoria privada.
Tem garantias
privada.
De que a pública não vai acabar, enfim, beneficiar, de qualquer forma, uma previdência privada, enfim, empresários, enfim, dessa área?
Bom, todas as reformas de previdência que eu conheço, nenhuma foi tendente a acabar com a aposentadoria do setor público, a aposentadoria do INSS, entendeu, Roberto? Agora, claro que cada vez que você torna mais difíceis as regras do setor público, da aposentadoria dos órgãos públicos, gerida pelo governo, você acaba estimulando uma parcela dos contribuintes a migrarem para a aposentadoria oferecida pelos bancos, por exemplo, entendeu? Isso é inegável, mas é um sistema, né, de perdas e ganhos.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o economista Éden Júnior, mestre em desenvolvimento socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão. Ele falou sobre a reforma da Previdência. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Obrigado aí, Adalberto, pelo convite. Estamos à disposição aí de vocês. Não, é só para a sociedade, quando se falar em reforma de Previdência, qualquer outro tipo de reforma, ela procurar esgotar o assunto, se informar, não vá pela primeira impressão, porque qualquer reforma ela é difícil, né? Ela traz perdas. Então, reforma de previdência que inclui perda de direito, ninguém quer. Eu não quero, por exemplo. Não quero me aposentar mais tarde, não quero contribuir por mais tempo ou com uma alíquota maior. Mas não é questão de querer ou não querer. A gente tem que olhar os números e ver o que é possível.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.